Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cláudio Santos. Muito bem-vindo se você está chegando agora à família do podcast Direito e Tecnologia, né? Eu gosto muito desse relacionamento que eu tenho mantido com vocês, especialmente nesse mês de novembro agora, que o podcast está completando 2 anos. Já temos aí 2 anos de estrada. Muito feliz. Já começo os meus agradecimentos aqui pela audiência de vocês. Espero que a gente tenha ainda muito tempo juntos, né, nessa estrada, né, por aí falando sobre direito e sobre tecnologia. E hoje, né, pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito interessante, um assunto que eu particularmente gosto muito e aprendi muito nos últimos anos aí, que é legal design. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Visual law, né? Design thinking. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sistemas para deixar bem claro, né, o que é uma coisa, o que é outra coisa, e falar das aplicações, né? E para isso, eu convidei aqui o Fábio Salmone. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se apresenta para o pessoal aí.
Olá, Cláudio, muito obrigado. Parabéns pelos 2 anos de podcast, inclusive. É uma data importante, né? Uma comemoração importante. Bom, obrigado pelo convite. Vou me apresentar muito rapidamente. Eu sou Fábio Salmone, eu sou Head de Inovação do Batista Luz Advogados. Sou comunicólogo e designer de formação, mas muitas outras coisas além da minha formação. Talvez acima de tudo amante de atividades físicas e natureza, infelizmente algo que não tem sido muito possível de aproveitar durante essa pandemia, isolamento social.
Verdade. Mas
seguimos fortes mesmo assim. E tenho, enfim, desenvolvido alguns trabalhos já há alguns anos dentro desse universo de design thinking, como você mesmo mencionou, de UX, design de serviços, planejamento de comunicação, modelagem de negócios, e tudo isso acho que a gente vai abordar um pouquinho nessa nossa conversa de hoje também.
Muito bom. Pessoal, vocês viram que eu trouxe, né, alguém, né, de referência, digamos assim, né? Eu estava conversando com o Fábio antes aqui, falo que os materiais do Batista Luz são uma referência não só pelo conteúdo, né, que traz, que são conteúdos extremamente relevantes, mas a forma como esse conteúdo é passado é muito acessível, né? Muito gostoso de ver. Mas, ô Fábio, para a gente começar da primeira página, né? Porque pode ser que alguns ouvintes aí já tenham lido, já tenham estudado, já tenham feito curso, ou já sejam mais tarimbados na temática de, né, que a gente está falando aqui hoje, que a gente está propondo hoje, mas pode ser que tenha aqueles também que estão tendo contato com o tema agora, né? Então, queria te pedir para a gente tentar dar uma definição rápida, né? O que é, né, essa relação entre design thinking, legal design, visual law, para a gente daí desembolar a nossa conversa aqui.
Legal. Bom, você pode inclusive me avisar caso eu esteja me estendendo muito na definição de alguns desses conceitos. Gosto muito de estudar e ler sobre todos eles continuadamente, então me avise se estiver se estendendo demais aqui em algum deles.
Não, pode ficar à vontade.
Mas vamos lá, vamos começar até por uma coisa que a gente estava conversando aqui na nossa conversa pré-gravação aqui sobre legal design, né? Eu estava comentando como para mim chama atenção o fato da gente juntar essas duas palavras, esses dois termos, e curiosamente, hoje em dia tem entrado bastante em voga, né, esse termo, esse conceito de legal design. A gente não acha nem um pouco estranho agora, mas talvez a gente achasse estranho se a gente ouvisse outras pessoas falando sobre health design, né, ou sobre economics design, ou sobre, enfim, qualquer outra grande área do conhecimento ou da ciência, junto com o termo design, né. E design, no fundo, é a atuação daquela pessoa que endereça e tenta encontrar soluções para problemas complexos. E o próprio termo design thinking é algo que começou-se a utilizar lá nos anos 60 como uma abordagem que uniria diferentes áreas do conhecimento no momento que começava a se falar bastante sobre essa especificação do conhecimento que a gente estava tendo esse momento em que as pessoas estavam se especializando cada vez mais, né, e se distanciando de outras áreas correlatas do conhecimento dentro das suas atuações e que precisariam de algum tipo de profissional, de abordagem de conhecimento teórico e prático que pudesse unir novamente essas áreas do conhecimento que estavam sendo apartadas umas das outras. E aí então começou-se a falar sobre o design thinking como essa abordagem que poderia novamente unir diversas áreas do conhecimento. Então, por isso que, genericamente, eu falo que o designer é a pessoa que trabalha, endereça e soluciona problemas complexos, o que é super abrangente e que significa que todos podem ser designers, independente da formação, o que é ótimo também. Então, parabéns. Além de advogado, você pode ser designer também, claro. E o que isso tem a ver com legal design? Então, quando a gente está falando de legal design, a gente está falando de uma abordagem que tenta criar serviços legais, jurídicos, né, que sejam tanto usáveis quanto úteis e que, ao mesmo tempo, gerem um grande engajamento para todos os usuários, todos os agentes da cadeia de valor que está sendo criada no desenvolvimento desses serviços e produtos jurídicos. Né. Então, a gente não está aqui só falando de advogados ou juízes, a gente está falando não só de empresas, mas a gente está falando de todas as pessoas que interagem com essa jornada jurídica de um produto ou de um serviço. E aí a gente pode pensar em diversos momentos, diversas complexidades de produtos e serviços jurídicos, né? Ou do momento em que as pessoas têm contato com um produto ou um serviço jurídico. Do mais simples ao mais complexo. Então, desde, de fato, de um contrato per se, né, o documento escrito ali, que tem cláusulas, enfim, que a pessoa precisa analisar para entender se ela compactua com aquilo que está sendo versado ali, ou se a gente está falando de outros tipos, né, de serviços e produtos legais que muitas vezes podem não sequer ser documentos escritos. Né. Então, por exemplo, quando você entra num restaurante, não existe um contrato ali que você assina na entrada dizendo que você vai pedir e consumir um prato e você vai pagar por ele em seguida. No entanto, é um acordo ali, que, mesmo não verbal, que é feito, né, assim que você entra num restaurante. Então, qual é a melhor experiência que todas as pessoas envolvidas, né, numa transação, num acordo, no uso de um serviço, no uso de um produto, qual é a melhor interface entre as pessoas que estão utilizando esse serviço, as pessoas que estão fornecendo, pessoas físicas e jurídicas que estão fornecendo esse produto ou serviço, podem ter nessa relação? Qual é o melhor tipo de interface que pode existir? Então, ao criar essas interfaces entre todos os agentes dessa cadeia, a gente está endereçando esses conceitos de legal design. Então, a abordagem do legal design, na verdade, é tornar essa troca de experiências, essa troca de conteúdos e percepções mais acessível, mais utilizável, mais útil e que gere o maior engajamento possível entre todas as partes. E com isso, com certeza, dando muito mais autonomia para todas as pessoas envolvidas, né, e, de algum modo, diminuindo um pouco o poder de advogados, especificamente, e empoderando mais todas as outras pessoas envolvidas na cadeia.
Exato. E isso é uma coisa extremamente importante se a gente parar a pensar, né? Talvez o advogado pense assim, poxa, vai diminuir o poder? Não, mas não é isso, né? A ideia é que exatamente aquilo que o advogado precisa passar, né, seja passado com mais eficiência, porque a gente conversava um pouco antes aqui, né, quantas vezes a gente tem dificuldade, aí me colocando na condição de advogado, né, muitas vezes a gente tem dificuldade de se comunicar justamente porque usa um vocabulário ou porque abusa da linguagem, da forma culta da língua portuguesa, ou porque muitas vezes usa muitos termos técnicos jurídicos, e isso porque eu não vou falar de latim, né, porque... Já, acho que eu já contei isso aqui no episódio desses para trás aí, que eu tive um professor de introdução do direito na faculdade que obrigava a gente a decorar as expressões em latim e responder na prova, ou seja, valia ponto, não era uma coisa que era assim, decorar para um dia você usar, não, era obrigatório, né? era, né, era mandatório, né? Ou decorava ou você perdia pontos na avaliação. Tanto que eu lembro de algumas expressões em latim até hoje. Mas que, na verdade, simplesmente dificulta. Eu sei que tem toda uma razão histórica, tem toda uma explicação, tem um fundamento de por que era assim, só que agora a gente vive num outro contexto, né? O contexto é diferente, as missas não são em latim mais, né? A gente pode falar, né, rezar a missa no nosso idioma, né? Então, mudou-se o contexto, mudou-se a forma de comunicar, e é importante a gente sempre melhorar esse nosso processo de comunicação, e eu penso muito nisso, né? Quando eu vejo... quando eu penso em legal design, eu sei que não tá resumido a isso, não se resume a isso, como você bem explicou, né? É algo mais amplo, né? Tem a ver com relação, com pessoas, mas, Fábio, a gente quando fala sobre legal design, a gente vai muito mais além, né? Tentando, né, avançar um pouquinho mais, é muito mais além do que simplesmente botar uma figura ou mudar a cor da fonte do texto, né? Porque às vezes as pessoas acham que legal design é só isso, né? Mas na verdade isso é diminuir, isso é quase que zerar o significado, porque eu sei que por trás, né, de tudo ali, do próprio design, você vai, né, pode falar sobre isso, né, com muita propriedade, há toda uma ciência de comunicação por trás ali, não é simples dessa forma como alguns imaginam, né?
Claro, aliás, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre visual law também, acho que esses pontos que você está trazendo estão mais próximos, né, na verdade, do visual law do que especificamente de legal design, mas quando você estava falando sobre linguagem, eu fiquei aqui pensando em tantos outros tipos de linguagem que não são só as palavras, né? E... enfim, uma das coisas que mais ocupa meu tempo como rede de inovação no escritório é olhar para processos internos e também como que esses processos internos acabam impactando a entrega para os nossos clientes, para os nossos parceiros. E quando eu digo clientes, a gente também está falando de clientes internos do escritório, né? As outras Sim. pessoas que são nossas colegas aqui também. E que muitas Exato. Vezes não tem a ver necessariamente com o que está escrito num documento, sabe? Mas muitas vezes com a forma como a informação trafega em diferentes canais, sabe? Então, a gente está falando aqui sobre arquitetura de informação, a gente está falando sobre diferentes interfaces e experiências de usuário, como que as pessoas engajam com conteúdos e informações que estão em algum lugar. Primeiro, se elas sabem que essa informação existe e como elas acessam essa informação. E acho que tem muitos exemplos de trabalhos que a gente faz corriqueiramente aqui, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que não tem a ver só com o tamanho da fonte ou como as coisas estão escritas, né? E sim como as coisas são compartilhadas. Então tem muito mais a ver com o fluxo de informação do que com a informação em si, né? Então acho que e talvez em se tratando de um escritório de direito empresarial, né, a gente tem algumas especificidades na nossa atuação também. Mas acho que são desde coisas super simples, como por exemplo a forma como uma informação ou um dado é pedido para cliente, como eles recebem esse pedido, e se esse pedido está claro, se o canal por onde esse pedido foi feito possibilita que eles enviem os dados e informações solicitadas de uma forma útil e fácil de tratar esse dado, tratar essa informação pelo escritório ou não, se isso gera muitas trocas de e-mails, né, desnecessárias, e se, em vez de um e-mail, isso poderia ser uma outra forma, né, de troca de informação. Né? Se poderia ser simplesmente um documento online que as pessoas acessam colaborativamente e em tempo real, em vez de ser uma troca de e-mails que é linear. Né? Enfim, então acho que aqui eu estou dando alguns exemplos super práticos e pé no chão, mas que, no fundo, são exemplos de como o legal design é aplicado também para dentro. Né? Eu falei sobre diminuir o poder do advogado, mas na verdade, em vez de diminuir o poder do advogado, é usar o capital intelectual do advogado para aquilo que de fato é mais útil e onde é mais impactante. Né?
Exato.
Então, de fato, possibilitar que exista uma conversa, né, uma troca num nível mais elevado, ali, estratégico entre todas as partes, né? Que as pessoas de fato entendam o que está em jogo e qual é o impacto das tomadas de decisão delas. E por isso a gente fala assim sobre visual law, porque isso é super importante, e de novo, talvez seja a minha formação e atuação também dentro de comunicação, mas que me faça pensar que uma grande parte dos processos de inovação tem a ver com gestão da informação e como esses fluxos de informação acontecem. Se são visíveis, são fáceis, enfim, se são editáveis, se as pessoas conseguem ter autonomia a partir das ferramentas que lhes são dadas. Enfim, então, faz parte também rever os processos, mas faz parte também repensar esses produtos e materiais, a linguagem falada, a linguagem escrita também, com certeza.
Fábio, você acabou falando uma coisa que me despertou a atenção aqui. Os escritórios de advocacia, eles acabam... Porque, por exemplo, tudo isso que você colocou é algo que, para quem tem uma aproximação com, digamos, o mundo corporativo, talvez alguém já tenha visto isso dentro das empresas, de uma maneira geral, né? Só que agora os escritórios, não agora, neste exato momento, né? Hoje, dia 11 de novembro de 2020, mas agora, assim, de uns anos para cá, os escritórios de advocacia, que sempre tiveram um pouco distantes... Né, desse tipo de organização, eles começam a absorver esse tipo de organização, né? Eles acabam tendo, né, uma gestão de processos, ele acaba tendo, como no seu caso, por exemplo, Batista Luz, né, tem um head de inovação. Quem um dia imaginou que um escritório de advocacia teria alguém nessa posição, ou seja, teria essa visão, né? Eu acho que os escritórios de advocacia, eles acabam subindo o nível, né, do serviço que eles prestam quando eles lançam mão desse tipo de recurso, né, que você está explicando para a gente aqui agora.
Sim, inclusive, recentemente a FGV lançou os resultados de uma pesquisa que fez ao longo do ano sobre liderança de inovação dentro de escritórios de advocacia. E uma coisa curiosa dessa pesquisa é que, mesmo aqueles escritórios que têm uma posição desenhada, né, dentro da sua governança, que endereça o tema da inovação, uma porcentagem muito pequena é ocupada por pessoas que não são advogados.
Olha.
Então, isso é um fato muito interessante. E com certeza tem muitos formatos diferentes em que uma organização, não estou nem só falando de escritório de advocacia, mas tem formatos diferentes organizacionais que as empresas podem trabalhar com inovação, seja tendo uma área formalizada, né, de inovação, com head de inovação, seja tendo grupos de trabalho, tendo outros formatos ali que endereçam inovação a nível organizacional. Mas mesmo assim, eu acho que é super importante que exista uma multidisciplinaridade para trabalhar com inovação, né? Dificilmente,
exato,
você consegue criar resultados novos e diferentes e soluções inovadoras tendo mindsets muito semelhantes entre si ou pensando da mesma forma que você já pensava anteriormente.
Exato. Inclusive, essa questão da multidisciplinariedade é algo que o universo da proteção de dados pessoais, dos projetos de conformidade com as normas de proteção de dados pessoais, é algo com quem eu aprendi muito. E é interessante que outro dia eu estava comentando isso com alguém, né? Eu nunca imaginei que talvez eu ia capitalizar uma experiência que a vida foi me levando para ter essa experiência, né, na carreira docente. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu tinha pouco tempo, tinha começado a dar aula, comecei a dar aula muito cedo e direito, mas aí, de repente, né, fui levado a dar aula, fui convidado para dar aula na administração, aí dei aula no jornalismo, dei aula na publicidade, aí, de repente, eu estava dando aula para o pessoal de TI, e aí eu fui impulsionado a aprender, né, vamos dizer assim, que a multidisciplinaridade, ela é extremamente rica. E hoje eu consigo capitalizar isso dentro do que eu faço, né? Dentro do que eu atuo como advogado, né? Eu consigo ter essa visão que você acabou de falar, né? Eu preciso dessa multidisciplinaridade, eu preciso de pessoas de outras áreas, porque senão eu vou acabar rodando, ficando talvez como o cachorro que corre atrás do próprio rabo, né? Não vou conseguir chegar a lugar nenhum justamente porque eu não consigo ampliar a minha visão. E os projetos de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados ou qualquer outra norma de proteção de dados, ele exige isso, né? Essa visão multidisciplinar. Eu estou dando um exemplo aqui que focado, né? Mas é como você bem explicou, né? Na verdade, toda a gestão, né? Todas as ações, todas as atividades, elas acabam sendo muito mais ricas quando você tem diversos olhares, né? Olhares diferentes dentro daquele projeto. Acabou que a gente falou, Fábio, eu não te pedi para explicar um pouquinho a ideia de visual law, né? O que é o visual law? É é o desenho, vamos dizer assim, né? Ou não, não tem nada a ver.
Sim, a parte mais relacionada à comunicação visual do processo todo de, da abordagem de legal design. Então, talvez seja uma pequeníssima parte ali do legal design, né? Que, de fato, trabalha com a forma como... Aí, sim, a gente está falando da informação, ela direcionada e tornada acessível e legível para o usuário. Né? Então, você até falou no começo sobre tamanho, cor de fontes, letras, etc. E, sim, isso tudo está relacionado com o visual law. Então, é como que a gente trabalha as informações visualmente para que elas sejam mais inteligíveis, para que sejam mais acessíveis e para que direcione a leitura e a narrativa, né, do usuário, do leitor, ou seja lá do público-alvo que for, né, do documento ou do material, né, para que, de fato, entenda aquilo que está sendo falado. Né. E aí a gente pode estar falando de storytelling, que é outra coisa super relevante que é utilizada em diversos setores, para desenvolvimento de produto também, para desenvolvimento de campanha. A gente não está só falando de marketing aqui, a gente está falando de fato de usabilidade mesmo, né? Como que você guia o leitor, ou o usuário, ou o público-alvo, né, dentro daquela experiência que você está provendo para ele. E o visual law é isso, né? Como que você usa desses guias visuais para garantir que a pessoa compreenda aquele conteúdo da forma como você quer que ela compreenda. Então, seja de fato trabalhando ali uma arquitetura de informação com hierarquia visual coerente, que a pessoa saiba o que é um título, subtítulo, texto corrido, listas, o que é um elemento visual de atenção com caixas ali de informativas, que você vai chamar atenção para alguma parte específica daquilo que você está falando, como que você vai dar dicas visuais para que a pessoa saiba que um conteúdo é menos importante do que o outro, né? Ou que permita que a pessoa navegue mentalmente dentro de um material da forma que for mais útil para ela. Então a gente tem pessoas que aprendem ou apreendem melhor lendo, outras escutando, outras são sinestésicas. Então, enfim, é como a gente usa desses elementos visuais para guiar a pessoa dentro da leitura de um material ou de um documento. Então, se a gente está falando ali de um processo, por exemplo, a gente pode deixar claro que é uma citação expressa da lei, de uma forma diferente do que é uma citação de um depoimento, por exemplo, né, de uma das partes. A gente pode deixar claro que um anexo, diferentemente do que é o documento principal, né, e assim facilitar com que a pessoa navegue nesse documento da forma mais coerente para aquela situação em que ela está consumindo aquele documento. Né?
O Fábio, cara, você citou uma coisa que... Na verdade, dois pontos que você citou na sua fala mais cedo aí, e eu acho que vale muito a pena a gente voltar. Uma é sobre storytelling, que eu acho que tem uma aplicação muito bacana na área jurídica, né? Você pode explicar um pouquinho o que é o storytelling e a gente... Né, faz a transposição disso por uma aplicação no exercício da advocacia, por exemplo, dá para a gente imaginar isso, e não só no exercício da advocacia, mas, na verdade, em qualquer circunstância aí de atuação profissional. E outra que é a experiência do usuário, né, o tal do UX, que também eu acho que tem muito a ver, por exemplo, a gente falar sobre isso nos projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que daria para aplicar, é uma coisa que eu visualizo. Então, primeiro falando sobre storytelling, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o UX.
Legal. Eu acho que, na verdade, tem algo em comum dessas duas coisas, esses dois conceitos, UX e storytelling, que é a jornada do usuário. Então, quando a gente está falando de storytelling, a gente está falando de levar o usuário, o público, em uma jornada, né? Guiar essa pessoa por uma jornada. Então, a gente está falando de uma narrativa, né? Uma história. Isso tem tudo a ver com o que é o objetivo vamos falar do advogado, que é o nosso caso, né? Do advogado dentro de um projeto, a gente pode estar falando de um processo, a gente pode estar falando de uma diligência, a gente pode estar falando de uma análise de contratos, enfim, seja lá do que for, né? E aí a gente tem um cliente e outras pessoas envolvidas nessa jornada, que é a relação entre o advogado ou o escritório e esse cliente ou outras pessoas envolvidas. UX também está totalmente relacionado à jornada. Quando a gente está falando de UX, a gente está justamente falando dos pontos de contato dentro de uma jornada que é composta por várias etapas, várias ações ou atividades, né? Ou seja, quando a gente olha essas várias etapas, a gente, no final das contas, tem uma jornada com começo, meio e fim, mesmo que seja cíclico, que a gente tenha repetições e tudo mais, mas a gente tem ali etapas claras. E é super importante que o usuário entenda quais são essas etapas, que tenha isso claro para ele, né? E tem alguns outros conceitos que vêm do design, e não só do design de produto, ou design, a parte de comunicação visual, outras coisas do design que vão para além do que é o ambiente só físico, assim, né? Então, tem outros conceitos interessantes que estão relacionados ainda a storytelling UX, que são os conceitos de wayshowing e wayfinding, que tem mais a ver com a parte de uma comunicação visual ambiental. E o que isso tem a ver com storytelling e UX? Tem a ver com as formas como você direciona a pessoa ou guia ela através dessa jornada, né? Através de um caminho que você delineou para ela. Então, vamos lá, vou tentar aterrizar isso e trazer para um caso mais prático. Até estava falando antes do exemplo de uma diligência, de uma due diligence, né? Uma due diligence é um processo super complexo. Você analisa um volume grande de documentos, muitas vezes, você tem que analisar esses documentos a partir de diferentes perspectivas mesmo, que seja dentro de uma das práticas do direito. Então, você analisa tributariamente, você analisa a partir da perspectiva de contratos, de regulatório, de propriedade intelectual e outras áreas, né? Tem uma série de pessoas envolvidas nisso, os diferentes advogados de diferentes áreas, o cliente, eventualmente o target, né, o alvo ali de uma diligência, e essas pessoas todas participam desse processo e elas precisam executar atividades para que o resultado final seja de acordo com o que era esperado no início do projeto. E para isso você tem uma série de interfaces que as pessoas navegam. Você tem ali planilhas, você tem algumas plataformas digitais onde as pessoas depositam os documentos, você pode ter outros documentos que é onde as pessoas fazem, escrevem suas análises sobre os documentos, você tem outros ambientes de troca de informação que os advogados vão usar para abordar suas percepções acerca desses documentos, das informações que eles estão analisando. E as pessoas precisam ser capazes de encontrar essas informações, saber onde elas têm que depositar as informações que elas estão produzindo, as análises que elas estão fazendo. E se você não cria interfaces que facilitam esse fluxo de informação, ou seja, que criam uma jornada que as pessoas consigam entender onde elas estão dentro dessa, né, dessa jornada toda, para onde elas vão e tomar as decisões de acordo com o lugar onde elas estão dentro da jornada, você pode prejudicar o resultado final de todas as partes, né? Então, é importante fazer isso em conjunto com todas essas partes, né? Então, acho que algo que é muito próprio do design thinking, que a gente falou no começo da nossa conversa,
sua conexão.
É a colaboração entre as partes, é a experimentação, né? E também a empatia. Então, a gente precisa saber como usuários, as outras partes estão lidando com esse fluxo de informação todo, para saber quais são as dificuldades, como a gente pode melhorar essa troca de informação, que informações eles precisam para tomar a decisão e como a gente garante que eles recebam essa informação da forma mais clara possível. E falando de UX, tem alguns conceitos que são super interessantes dentro de UX que tem a ver também com a facilitação da jornada. Então, por exemplo, uma delas é a lei de Hick, que fala sobre a quantidade de opções que você dá para uma pessoa na hora dela fazer uma escolha. E que se você oferece opções demais, você dificulta a tomada de decisão. Se você oferece opções de menos, a pessoa também tem poucas alternativas, né? Mas também e por isso é importante deixar claro para a pessoa quais são as consequências da sua decisão, quais são as opções que ela tem, não oferecer opções demais. E aí, de novo, usando o nosso exemplo, né? Vamos supor que a gente tem ali um processo de diligência em que a pessoa vai fazer uma análise e ela enfim, ela vai escolher ali, dentre uma série, talvez dezenas, centenas de documentos, por onde começar. Se você não tem claro qual é a sua prioridade, quais são as consequências de escolher uma ou outra atividade em primeiro lugar, muito provavelmente você pode tomar uma decisão e iniciar uma atividade que não é a prioritária naquele momento, ou que você vai ter algum tipo de retrabalho, ou que outra pessoa pode acabar desenvolvendo atividades paralelamente que são conflitantes com o que você está fazendo, por exemplo. Isso é muito fácil de ver em plataformas, então, plataformas de venda principalmente. Se você já fez algum tipo de compra de serviço online, você sabe que tem ali a licença número 1, que tem um certo valor, a licença prata, que tem outro valor, a licença ouro, que tem um valor um pouco maior, e a premium maior de todas, e normalmente tem ali poucas opções, né? Você poderia envelopar 15 produtos diferentes e oferecer para o cliente, mas normalmente nessas plataformas você vê um número reduzido de opções. Você tem ali 5, 6 opções no máximo, e normalmente uma delas é indicada ainda como a melhor, né? A que tem o melhor custo-benefício, por exemplo. Então, isso é outra lei de UX, né? Você já deixa evidente para o usuário quais são as opções, quais são as escolhas e o que pode ser a melhor escolha para ele naquele caso.
Pois é, eu fico pensando muito, né, a gente estava falando antes aqui, eu fico pensando muito na aplicação disso, né, em projetos de adequação, por exemplo, né? A gente está vivendo esse período de transição agora, onde as empresas precisam, né, fazer os seus projetos de adequação às normas de proteção à privacidade, proteção de dados, né, a LGPD, e como talvez a aplicação de, né, de UX, né, por exemplo, no portal da privacidade, onde você vai colocar ali as informações que você precisa passar, o quanto isso pode ser visto até como uma boa prática, né? Não é algo que é mandatório, mas o mandatório do projeto de adequação é você ser transparente, você colocar informações claras e objetivas, você conseguir, nos casos em que for aplicado, né, a necessidade de consentimento da pessoa para tratamento de dados pessoais, você ter as informações prestadas para elas de forma clara e obter esse consentimento que seja inequívoco, que seja expresso, quanto essas ferramentas talvez podem favorecer, né, que você tenha uma melhor qualidade, né, tanto da informação que você passa, quanto desse processo e até mesmo de obtenção desse consentimento, né, do seu usuário, do seu cliente, enfim, da pessoa que está ali, né, e que você vai fazer uma coleta e processamento de dados dessa pessoa. Isso é muito bacana pensar nessa forma. Não sei se você chegou a ver a aplicação disso nesse tipo de projeto, alguma coisa assim.
Com certeza. Na verdade, nas últimas 3 semanas, eu ajudei a facilitar 10 oficinas, aliás, 10 treinamentos de Privacy by Design para alguns clientes do escritório. Foram quase 200, mais de 200 pessoas, eu acho, que participaram desses treinamentos. E a gente falava muito sobre a mentalidade de Privacy by Design, que tem alguns pilares principais, enfim. E a gente falava sobre visibilidade, sobre a privacidade embutida no produto, a privacidade como padrão, e o respeito à privacidade do usuário que de ponta a ponta, né? Então, a gente está falando, na verdade, que desde a concepção do produto, e acho que é isso que significa o Privacy by Design, que é a mentalidade de inclusão ou respeito à privacidade desde da concepção e depois do desenvolvimento do produto, né? Mas, enfim, esses pilares estarem presentes desde o início, né? Porque, de fato, tem ali as interfaces, os momentos, os pontos de contato em que você vai ter o usuário fazendo seus opt-ins, dando seus consentimentos, sendo informado, né, como você falou, né, para ter um consentimento informado também, né, e expresso, enfim. Então, isso acaba aparecendo nos produtos, sejam eles digitais ou não, de diferentes formas, mas eles precisam ter a mentalidade de privacidade e proteção de dados desde a concepção, para que, de fato, o fluxo de informação e dados como um todo esteja de acordo com a LGPD que seja, ou só por bom senso e respeito aos clientes e usuários, levando em consideração como que os dados são tratados e por quem, né?
Isso é fantástico. A gente tem visto bons exemplos, né, de utilização dessas, né, dessas práticas, né? Agora falando sobre um, né, como um todo, né, não só UX ou storytelling, mas própria utilização do Visual Law, ou, né, do Legal Design, enfim, a gente tem visto bons exemplos. Eu comecei o episódio falando disso, né, que o Batista Luz é um, para mim, particularmente, eu acredito que para muitas pessoas também, acho que é uma referência na utilização dessas técnicas, né? A gente vê muito vocês aplicarem isso o tempo todo. Há novos materiais que estão sendo publicados, né? Saiu aí alguns materiais recentes sobre, né, sobre temas atuais, como o projeto, né, o projeto de lei para, do marco legal das startups. Vocês fizeram um material muito bacana. Então, existem muitos casos hoje de utilização disso, né, dessas técnicas. É sinal de que o mercado jurídico está começando a se abrir, né, para sair um pouco, como eu falava no início, né, saindo um pouco lá do latim, né, deixando o latim para trás, para pegar uma nova forma, né, uma nova forma de se colocar e de se comunicar, né, com as pessoas, e não só com o público externo, né, mas até mesmo dentro do escritório, na forma de organização. Isso, eu fico muito feliz de ver essas transformações todas acontecendo.
Sim, com certeza. E acho que existia muito uma mentalidade dentro dos escritórios, porque justamente, como a gente falou antes, né, um dos valores que um advogado entrega é justamente seu capital intelectual. Né? Mas existe essa mentalidade de que o advogado precisa saber de tudo. Ele precisa passar segurança para os seus clientes, mostrando que ele tem um conhecimento profundo do tema, e muitas vezes mostrar que existe ainda alguma ponta solta ou alguma incerteza pode ser um sinal de fraqueza, mas pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa justamente criar soluções em conjunto com, não só com os clientes, né, mas com todas as pessoas que fazem parte do ecossistema de um produto, de um serviço, de um setor inteiro, de uma indústria. E, de novo, né, voltando aos princípios ali do design thinking, né, que justamente tem a colaboração como um desses pilares principais. Né, não significa simplesmente descobrir a solução em conjunto, mas trazer para dentro desse processo de desenvolvimento de solução as pessoas que fazem parte desse ecossistema. Né? Então, por que a gente, como advogados, bom, eu não sou advogado de fato, mas a gente, como prestadores de serviços jurídicos, não pode pensar junto com o cliente qual é a melhor forma, qual é a melhor solução para um desafio que é dele. Né? E não sabemos todas as minúcias do contexto do nosso cliente, normalmente. Né? E quanto mais próximos deles, dos nossos clientes, a gente estiver, melhor a gente consegue prover um serviço, justamente.
De fato. É engraçado que isso me remete para uma fala que eu já tive aqui no podcast algumas vezes, né? Acho que, inclusive, no último episódio, acho que eu cheguei a tocar nesse assunto, um episódio que eu gravei sozinho. De ver muito a advocacia como o exercício da advocacia, na verdade, o advogado como um parceiro do negócio, né? E para você ser parceiro, você precisa sentar e ouvir a outra parte, aprender com ela, né? Não, eu não chego e jogo o conhecimento em cima da mesa e falo, ó, a solução está aqui. Né? Na verdade, eu chego, sento na mesa, converso, entendo, ouço, coloco a minha parte, ouço, aprendo com a outra parte. Acho que essa troca, eu acho ela super válida e enriquecedora, né? Acho que sem querer filosofar, né, mas eu acho que todos, né, todos nós, a gente, ninguém é 100% sábio ou detentor de todo o conhecimento, a gente está sempre aprendendo. Eu acho que essa postura, essa disposição, ela é muito bacana, ela é muito importante, para falar a verdade, né, Eu tenho exercitado muito essa postura de estar sempre ouvindo as outras áreas, e eu já disse isso aqui no episódio mais no início, né, quando a gente falou dessa multidisciplinariedade. Saiu, quase que não sai. Eu acho isso muito bacana, eu acho de uma riqueza incrível. Espero, né, ter muitas oportunidades, ou, na verdade, que o meu exercício profissional seja sempre rodeado, né, por essa... Né, por essa troca de experiências. Ô, Fábio, não sei se a gente, né, ficou faltando a gente amarrar alguma coisa aqui, não sei se você quer dar um fechamento final para essa nossa conversa, mas porque a gente já está, né, passando do nosso tempo aqui, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Você quer acrescentar alguma coisa e fazer um link final aí?
Sim, a gente, né, falou sobre tantos conceitos e temas e foi expandindo cada vez mais. Às vezes, realmente, a gente foi abrindo parênteses e colchetes dentro do parênteses e chaves dentro dos colchetes e a gente nunca mais volta para o lugar de início, né? Mas acho que tem, sim, alguns princípios do legal design que valem a pena a gente ressaltar aqui no final da nossa conversa, que, de fato, são aquilo que agrega mais valor para esse processo de pensar todo o serviço jurídico da ótica do designer. Como você falou, né, esses aprendizados que a gente tem ao longo do processo, acho que é o que é mais encantador, e eu diria isso, que é o mais encantador da atuação do designer, que é cada projeto você se envolve com temáticas diferentes, universos diferentes e perspectivas diferentes. Mas, enfim, acho que a primeira coisa que é, assim, essencial, né, como resultado da prática do legal design é tornar os usuários e dos serviços jurídicos mais capacitados e inteligentes, né, de maneira geral. Então, de fato, eles terem mais autonomia e os serviços jurídicos, ou os prestadores de serviços jurídicos, serem cada vez mais parceiros de negócios, como você mencionou agora também. Então, empoderar e informar da maneira correta os nossos usuários para que a gente tenha um diálogo interessante e produtivo. E aí a gente falou bastante sobre alguns outros conceitos, mas acho que um que vale ressaltar bastante é como a gente dá algumas guias, não só visuais, mas de várias naturezas, para que o nosso usuário, nosso cliente, consiga navegar bem, saber onde ele está, da onde ele veio e para onde ele pode ir, de acordo com o contexto em que ele está. Então, isso é um pouco genérico e acho que em cada caso isso vai significar coisas diferentes, mas é, de novo, trazendo a metáfora da jornada ali, né? Então, nessa jornada em que a pessoa passou por diversas etapas, ela está em alguma etapa específica, ela tem um objetivo dela, assim como nós, como prestadores de serviços, temos outros objetivos relacionados a esse objetivo do nosso usuário. Então, como a gente garante que a jornada possa correr da melhor maneira possível, né? Da maneira mais informada possível, né? E aí, promovendo esse relacionamento colaborativo entre todas as partes, que é o mais importante e que traz mais valor para a atividade do, né, seja do advogado, seja, enfim, de quem estiver ali à frente de serviços jurídicos.
Isso é muito interessante. Inclusive, Fábio, a gente acho que chegou a comentar isso, não sei se no início do episódio ou se foi antes da gente começar a gravar, né, a gente está falando de legal design, visual law, trazendo isso para a nossa realidade, porque é a minha realidade que eu vivo e que você trabalha também, né? Mas você frisou isso, não sei se foi no episódio, se foi antes da gente conversar, que, na verdade, isso se aplica a qualquer carreira, né? A gente não precisa segmentar, né? Porque eu estou comentando isso e estou trazendo isso aqui porque, como eu sei que existem, né, tem ouvintes do podcast que são de outras áreas, que não são do direito, mas às vezes é da área de tecnologia da informação, ou, enfim, né, de uma outra área qualquer, pense, né, eu não sei se eu vou falar correto aqui, mas o Fábio, você me corrija, mas, né, pense em que isso também é aplicável para a sua realidade, né? Acho que o pessoal de TI, então, né, nem se fala, né, falar de UX, enfim, tem uma aplicação, né, incrível também. Então, leve isso para a sua realidade, não só, mesmo você não sendo da área jurídica, leve isso para a sua realidade, porque é perfeitamente adaptável, né?
Perfeito, a gente estava comentando, também não tenho certeza se foi no nosso backstage ou já gravando, que é estranho falar de legal design porque a gente não conhece um economics design, um health design, education design, mas o fato é, e talvez minha visão seja totalmente enviesada pelo fato de ser designer de formação e de atuação também, mas o fato é que se todos nós fôssemos um pouco mais designers dentro da nossa atuação, com certeza o mundo seria um lugar melhor.
Eu não tenho dúvida. Entendendo um pouquinho já, para mim, eu já faz toda a diferença. Imagina se eu entendesse, tivesse uma visão ainda mais ampla, como, por exemplo, você aí. Mas hoje eu posso dizer, né, que eu aprendi, né, eu brincava aqui que eu sou o primeiro beneficiado do podcast, né, porque eu sou o primeiro ouvinte, né? Eu ouço na hora que está gravando, depois ouço na hora que está editando, né? Então sou o primeiro beneficiado. E isso é muito bacana, acaba aproveitando bastante essas oportunidades. E como você falou, Fábio, o assunto ele vai abrindo, né, um parênteses, um colchete e por aí vai. E se a gente não botar um limite, a gente fica aqui conversando. Foi muito bacana bater esse papo com você. Acho que clareou muito, né, para nós todos, né, para mim, para os ouvintes, né, as aplicações todas, né, que a gente tem aí. É, que vem da área de comunicação, que vem da área do design, e como a gente pode traduzir isso, né, para o nosso, né, para o nosso dia a dia e melhorar não só a nossa prestação de serviço, mas melhorar a comunicação, a forma como o conhecimento ele é passado, né, para os nossos clientes, para os nossos alunos, por exemplo. Eu, né, estive na docência durante muitos anos, queria eu ter conhecido essas técnicas há muitos anos atrás, eu acho que minhas aulas seriam bem melhores, e serão, porque eu só me afastei temporariamente da docência, pretendo retornar em breve aí. Então, tenho certeza que vou levar essa experiência também para, né, para minha atuação como professor, não só como advogado. Quero te agradecer muito, Fábio, valeu demais tua presença aqui, muito obrigado.
Imagina, eu que agradeço o convite, foi um ótimo bate-papo, sou um grande entusiasta de todos esses temas que a gente abordou aqui. Por mim, a gente poderia ficar horas e horas e dias aqui conversando sobre todos eles, então é um prazer poder falar sobre isso abertamente assim. E espero que, enfim, você e também os ouvintes aqui se interessem ainda mais por esses temas e possam se aprofundar aí em outras fontes também.
Muito bem. E, pessoal, falei bastante aqui, né? Deem uma olhada para quem não conhece ainda, né? Procurem conhecer lá os, né, os materiais, né, do Batista Luz. Se podem segui-los, né, tanto no Instagram, né, ô Fábio? Vocês têm um perfil no Instagram, né? Eu sei porque eu sigo, o perfil do podcast segue, o perfil do Batista Luz, mas também no LinkedIn, enfim, se quiser passar aí as redes, né, os contatos.
Com certeza, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn também. É só procurar por Batista Luz Advogados nas redes e vocês vão encontrar a gente. E mais do que seguir a gente, super incentivo a também assinarem nossa newsletter. A gente compartilha mensalmente, periodicamente, um pouco mais do que mensalmente, às vezes quinzenalmente, alguns conteúdos que não são só do meio jurídico. A gente fala sobre alguns outros temas transversais também. A gente fala sobre inovação, a gente fala sobre algumas outras coisas. E assim as pessoas podem receber diretamente aí no e-mail esses conteúdos para tomar decisões super bem informadas, mas também procurem a gente ali nas redes sociais, com certeza. A gente compartilha muita coisa legal em diferentes formatos, audiovisual, visual, infográficos, artigos, informativos, insights, tudo que a gente considera relevante para todo mundo ficar antenado no que está acontecendo.
Muito bem. É isso aí, então, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se vê em breve num próximo episódio do podcast Direito e Tecnologia. Valeu, pessoal!